Pois.
Sem Deus.
Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Obrigado por essa manhã. Ó Senhor Jesus, precisamos de Ti. Senhor, não somos nada sem Ti. Eu preciso do Senhor. Perdoa os meus pecados, minhas transgressões. Me lava no Teu sangue precioso. Usa o meu espírito, Senhor. Falar a Tua palavra para os irmãos. Venha nos alinhar, Senhor, na vida da igreja, para cumprirmos a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Te pedimos, Senhor. Já Te agradecemos. Amém. Graças ao Senhor, né? Acolher e suprir os irmãos e as pessoas em geral. Então, todos os domingos, pela manhã, está sendo liberada uma mensagem. Os grandes diamantes da Bíblia. Graças ao Senhor. Essas mensagens são cruciais para nos alinhar na vida da igreja. Para praticar a palavra de Deus conforme a sua vontade. Então, nós, na vida da igreja, uma vez que nós cremos no Senhor, na obra do Senhor, recebemos, nos tornamos filhos de Deus. E como foi falado ontem, como filhos imaturos, somos colocados no viver da igreja para podermos crescer, amadurecer e o objetivo final, que é governar e reinar com o Senhor e pelo Senhor. Então, na vida da igreja, queira você ou não, uma vez que você tem a vida de Deus, você é um ministro. Somos ministros de uma nova aliança. O desejo de Deus é que sejamos ministros do Espírito. Na velha aliança, houve o ministro da letra. Letra preta no papel branco. Mas o que agrada a Deus é ser um ministro do Espírito. Mas não um ministro apenas de nome, né, de posição, mas o ministro do Espírito. Esse é o desejo de Deus, que sejamos ministros do Espírito. Então, como ministro do Espírito, nós pregamos o Evangelho da Graça. Irmãos, o Evangelho completo, ele inclui o Evangelho da Graça, que é para pregar para aqueles que não têm a vida de Deus, que não conhecem o Senhor. E o Evangelho do Reino, é o que nós ouvimos ontem, que o Flávio compartilhou. É alimentar, levar alimento para os filhos de Deus. Ter comunhão com os filhos de Deus, para que eles possam realmente crescer e se tornar um filho maduro. Então, essa é a nossa função na vida da igreja, pregar esse evangelho completo. Então, quando nós chegamos na vida da igreja, nós temos as nossas características peculiares. Vamos abrir em Hebreus. Hebreus capítulo 12, Senhor Jesus. Versículo 9 e 10, os irmãos podem ler. Por favor.
Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e nos respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos, pois
eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então temos as nossas características peculiares, como quando nós vem para a vida da igreja. Por quê? Porque nós recebemos uma educação de diferentes famílias, o lugar onde nós vivemos, as pessoas que nós contatamos. Então, vários tipos de educação. Um nasceu num berço cristão, outro viveu no mundo caído, veio conhecer o Senhor, e tem uns que conhecem o Senhor até no último minuto de sua vida. Então, cada um
tem as suas características peculiares. A educação que recebemos dos nossos pais, que eles nos ensinavam segundo melhor lhes parecia. Mas quando nós vem para a vida da igreja, há uma conversão, precisa haver uma mudança do pensamento do homem para o pensamento de Deus. Deus vem nos corrigir. Por que nós precisamos ser corrigidos? Porque é para que nós possamos fazer parte da santidade de Deus. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. É totalmente diferente. Você sai de uma esfera de um viver humano, natural, do homem natural, e você é transferido para uma esfera espiritual. Uma esfera de Deus. Pensar conforme Deus pensa, agir como Deus age e amar como Deus ama. Amém? Então, todos nós precisamos ser corrigidos. Então, o Senhor, Ele quer nos alinhar na vida da igreja. Vamos ler Tito. Tito, capítulo 1. Quem achar pode ler o capítulo 1, versículo 4. Tito está antes de Hebreus um pouquinho, irmão. Filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Jesus, nosso Salvador. Então aqui fala de uma fé comum. Ah, quando nós cremos no Senhor, nós recebemos uma fé comum. Então, para confirmar, vamos ler também Judas, versículo 3. É um livro antes da Bíblia, antes de Apocalipse, perdão. Judas, versículo 3. Ver-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente a fé, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Amém. Então nós vemos aqui uma fé comum, uma salvação comum. Quando os cremos no Senhor, o Senhor entra no nosso espírito, somos regenerados com a vida de Deus, é o que a Bíblia fala do nascer de novo. Aí, aquelas criancinhas, é colocado na vida da igreja para comer, beber, crescer em vida, para fazer a vontade de Deus. Então, irmãos, independente da condição espiritual dos irmãos, sejam eles crescidos ou não crescidos, tenham defeitos ou não, sejam complicados ou não, nós precisamos ter um coração alargado para acolher a todos os irmãos. Amém. Até na pregação do Evangelho, nós não temos o direito de escolher a quem pregar, porque o Senhor morreu por todos. Amém. O amor de Deus foi manifestado ao mundo através do seu Filho. Ele não se manifestou a um grupo determinado de pessoas, mas Deus amou ao mundo, Deus amou aos homens. Então nós não podemos ter escolha para pregar o Evangelho, nós temos que pregar a todos, graças ao Senhor. E na comunhão com os nossos irmãos, que não se reúne conosco, com os outros grupos, são filhos de Deus, fazem parte do corpo de Cristo, desfrutam da mesma vida. Então, irmãos, precisamos ter esse coração alargado para acolher os irmãos. Por quê? Porque há muitas barreiras por causa de conceitos, por causa de crenças, nessa questão de característica peculiar. Só para dar um exemplo para os irmãos, há diversidades de doutrinas. Há diversidade de doutrinas e cada um defende a sua. E se você for ter comunhão, está na Bíblia. Há uns que se apegam a manifestações de dons, manifestações do Espírito. Outros têm uns antecedentes de uma linha ortodoxa. Eles não são muito abertos. É difícil de dar abertura. É aquilo, é aquilo. Outros gostam de uma renovação. São mais convencionais. Um avivamento espiritual. Outros gostam de reuniões barulhentas. E outros gostam de reuniões silenciosas. Uns gostam de orar muito. Outros gostam de orar pouco. Uns gostam de louvar o Senhor em pé. Outros gostam de louvar o Senhor sentado. Outros gostam da banda. Uns gostam de violão. Outros gostam de guitarra. Irmãos, essa realidade não vai mudar. Independente disso, temos que acolher os irmãos. Amém. Ó Senhor Jesus, vamos para Romanos, capítulo 14. Senhor Jesus, eu vou ler o capítulo 14 de Romanos e o versículo 1. Então recebemos essa fé comum que nos faz filhos de Deus. Somos gigantes na fé, irmãos? Não. Débeis aos débeis na fé. Os fracos na fé. Eles têm o direito de crer. Eles creem. O importante é que Deus não os rejeita. Isso que é maravilhoso. Acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Irmãos, nós não fomos colocados na vida da igreja, na vida do corpo, para discutir opiniões. Cada um tem a sua opinião. Mas à medida que a vida de Deus cresce, o Senhor vem nos alinhar conforme a vontade dEle. É isso que o Senhor quer. Enquanto eu sou criança, eu sou apegado a certos brinquedos. Eu dei muito trabalho para o irmão Silvio, lembra, Silvio? Eu era apegado a algo. Né? Eu tive comunhão na igreja adventista e eu era um defensor, eu tinha essa opinião, um defensor do sábado. Para mim, se as pessoas não guardassem o sábado, ela ia para o inferno. Era a maior verdade que eu tinha na Bíblia. Mas quando eu vim para a vida da igreja, aleluia! O Senhor começou através dos irmãos, dos tutores, dos meus pais espirituais, a me dar de comer e de beber. Mas não daquela fonte, daquela árvore do conhecimento, do bem e do mal. Daquela árvore das opiniões. Não, de conhecimento. Mas o Senhor começou através dos irmãos me dar de comer da árvore da vida. Comer da palavra. Beber do Espírito. E isso começou a mudar a minha vida. Aí eu comecei a deixar o brinquedo. Aquilo que eu estava apegado. Aí eu vi que aqui o sábado era um brinquedo. Porque um pouquinho que a vida cresceu, falei, eu deixei de se apegar ao brinquedo. Amém? Essa foi a minha experiência, irmãos. Então, irmãos, qual que é a base de acolhimento dos irmãos? Eu vou continuar lendo para os irmãos o versículo 2. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Mas eu paro ainda no versículo 2. Irmão, se a gente pegar esse um crê e fazer uma lista, vai ficar, essa lista vai ser muito comprida entre os filhos de Deus. Um crê nisso, um crê naquilo, um defende isso, um defende aquilo. Pega esse um crê aqui e aqui tem um exemplo de um crê, né? Amém? Senhor Jesus, um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E quem não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Porque Deus o acolheu. Quem somos nós para não acolher aqueles que Deus acolheu? fracos na fé, né? Cheios de defeitos, complicados, mas Deus os acolheu. Precisamos ter esse coração alargado, né? De quebrar essas barreiras. É, não podemos, nós temos que ter essa visão, não podemos ter barreiras com filhos de Deus por causa de doutrinas e práticas, e precisamos respeitá-las, porque Deus trata com carinho e respeita, e acolhe. Senhor Jesus, vamos ler Romanos capítulo 5, versículo 10. Eu vou ler o versículo 9 e o versículo 10 para os irmãos. Senhor Jesus, o 8 ao 10, tá? Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A ira de Deus estava sobre nós, pecadores. Irmãos, não somos melhores que ninguém. Talvez nós nos medimos exteriormente falando, por algumas práticas, por algum certo e errado, mas em natureza, irmãos, em natureza, somos todos iguais aos olhos de Deus. A ira de Deus estava sobre nós, pecadores. Senhor Jesus. Logo, versículo 10, né? Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Além da ira de Deus estar sobre nós, pecadores, estava sobre nós, éramos inimigos de Deus, apartados, né, da comunidade de Israel, separados. Irmãos, nós nascemos com uma sentença de morte, condenados à morte. Qual que é a base desse acolhimento com os irmãos? É o amor de Deus, que foi manifestado por meio do seu Filho. Já pensou se Deus fosse buscar uma condição em você, Silvio, Mário, Flávio? Eu vou buscar uma condição para que eu possa salvá-lo. Não tínhamos escolha. Estávamos destinados ao lago de fogo, à perdição eterna. Mas o amor de Deus é um amor incondicional. Ele não coloca condições para amar o homem, para salvar o homem. Ele simplesmente amou. E esse amor de Deus foi manifestado a nós por meio da obra de salvação, pela obra de redenção do seu Filho na cruz. Essa é a base de acolhimento com as pessoas e com os irmãos. É o amor de Deus. Precisamos amar os irmãos. Senhor Jesus. João, capítulo 11. Evangelho de João. Capítulo 11, versículo 52. Ó Senhor Jesus. Versículo 51 e 52, os irmãos podem ler. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Como que ele reuniu? Como que ele morreu pela nação? Qual que é o objetivo de Deus? Esses que são dispersos, que não têm a vida de Deus, que vêm a ter a vida de Deus. Ele reuniu em um só corpo. Amém. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Amém. Somos membros do corpo de Cristo. Amém. Eu e você,
não fomos unidos ao corpo de Cristo por causa de uma doutrina ou por causa de uma prática, mas por causa da vida de Deus. Amém. Isso que é maravilhoso. Por isso nós precisamos amar os irmãos, acolher os irmãos, por causa da vida de Deus. Essa vida, irmãos, quando nós exercitamos o nosso espírito, quando nós comemos e bebemos, então nós podemos ter comunhão com os irmãos por causa dessa vida. E jamais rejeitar os irmãos por causa de doutrinas, práticas, ou se eles reúnem em outros lugares, não importa. O que importa é que todos eles fazem parte de um só corpo. Independente da nossa opinião, nós fomos unidos pela vida de Deus. E qual que é a manifestação dessa vida? O amor. Essa é a base nossa de poder pregar esse evangelho do reino. Ter comunhão com os irmãos. Ainda que alguns não concordem com práticas, né? Ou com a maneira que é exposta a palavra. Ainda que alguém, João Lima, chegue e fale para você: você não tem a salvação porque você não pratica algo. Irmãos, fique em paz. Essa não é a sua praia nem a minha. Por quê? Nós somos uma vez salvo, salvo para sempre. Nós temos a vida de Deus. O que que vai mudar? Vai discutir com o irmão? Não, dá comida e bebida para ele. Jesus é o Senhor. Amém.